ITR. Saiba a importância da declaração e o valor da terra nua em Paracatu.
Seja bem-vindo ao podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Sou Francis de Oliveira e é um prazer ter você aqui comigo.
Acorda de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.
No final do mês de julho, a Receita Federal publicou as normas para a declaração do Imposto Territorial Rural, ITR, em 2020. Este ano, Receita Federal espera receber 5,9 milhões de documentos. O prazo para a entrega das declarações vai de 17 de agosto a 30 de setembro. Em 2019, foram entregues 5,79 milhões de declarações. Os documentos poderão ser apresentados eletronicamente no programa ITR 2020, disponível para download, no programa Receita Net ou arquivados em um pendrive, que deve ser entregue em uma unidade da Receita Federal. Assim como foi no ano 2019, não será obrigatória a apresentação do número de inscrição no Cadastro Ambiental Rural, CAR, para fins de exclusão de áreas não tributáveis da área total do imóvel. Para tratar desse assunto, eu conversei com o secretário municipal de Fazenda, Flávio Cortes, que falou sobre a importância do produtor realizar essa declaração. Seja bem-vindo, Flávio.
Obrigado, Francis, por mais uma vez ter a oportunidade de conversar, né, no seu programa. Nós estamos aí, né, mais uma vez, iniciando um processo, né, de declaração do ITR, né? Como você já disse, as declarações, conforme definido pela Receita, começa agora no dia 17 de agosto e tem o período estendido até o dia 30 de setembro para entregar. Uhum. Lembrando que o horário, como é toda eletrônica, né, encerra às 23 horas, 59 minutos e 59 segundos do dia 30 de setembro.
Entendi. A declaração ela pode ser feita também de forma... vamos dizer assim, manual, ou ela tem que, por exemplo, uma pessoa do sindicato rural daqui do município pode estar recebendo essas declarações, mas de toda forma ela tem que ser de forma eletrônica, ela tem que ser enviada para a Receita pela internet.
Tem duas situações que pode ser feita. A grande maioria das declarações são enviadas pela internet, a quase totalidade, né? Mas o contribuinte que não enviar pela internet tem a opção de entregar uma mídia contendo o arquivo da declaração, né, pode ser um pendrive, uma coisa assim, numa agência ou posto da Receita Federal. Mas isso acaba sendo mais oneroso do que entregar pela própria internet. Hoje já assim está bastante difundido, né? Então o meio mais utilizado é a declaração e entrega via internet.
A importância dessa declaração, ela reflete em quê? Vamos pegar o caso de Paracatu, ela vai refletir em quê, né? Essa realização da declaração, tanto para o município em si, quanto para o produtor rural, proprietário rural?
Olha, a declaração, ela já está... na verdade, um ponto que a gente tem que assim, deixar bem claro é... O ITR, ele é um imposto sobre a propriedade rural, né, territorial rural... de competência da União, uhum. Que, por força de uma legislação de 2005, permitiu que os municípios se conveniassem com a Receita Federal e a passassem, a partir desse momento, né, de convênio, passassem a receber na íntegra todo o resultado da arrecadação com o tributo, com o ITR.
Então, no caso de Paracatu, o produtor rural faz a sua declaração, recolhe o imposto, esse imposto então retorna para o município, porque o município de Paracatu tem um convênio.
Ele paga o tributo, né, que é apurado de acordo com os critérios informados na declaração, né? E esse recurso vai para a Receita Federal e dentro de coisa de 30, 60 dias após, ele vem para o município, ele é carreado para o município. Em torno de 30 dias. Então, assim, hoje o município de Paracatu, né, na verdade a gente já tem esse convênio desde 2009, de 2009 para cá a gente já passou a ter uma participação integral na arrecadação do ITR. Isso é uma coisa boa, né? As receitas elas ficam totalmente no município. Antes disso era partido, 50% para a União, 50% para o município.
Já é predestinado esse valor para algum setor?
Não. Tem só uma parte que já é previsão legal, né? De todo o valor arrecadado, você tem que aplicar. O gestor público está obrigado a aplicar pelo menos 25% em educação e pelo menos 15% em saúde. Então, do 100% arrecadado, 40% obrigatoriamente tem que ir para essas duas áreas, saúde e educação. No mínimo, pode ser mais, né? Mas é o mínimo nisso. E a outra parcela, os outros 60%, é tanto, eles podem ser aplicados de forma livre, né? Um imposto tem aplicação livre.
Ô Flávio, o fato do município de Paracatu ter esse convênio com a Receita Federal e de que 100% desse valor fica no município, isso, de uma certa forma, incentivou o produtor rural a fazer a declaração? Porque há casos do produtor ou proprietário rural não realizar a declaração por um motivo, mas há algum incentivo para isso, para o produtor rural fazer a declaração, tudo certinho, todo ano?
Não, assim, o município ele não fez e não, como é competência do tributo estadual, ele não estabeleceu nenhuma regra que pudesse vir incentivar a fazer. Mas o que a gente percebeu nesse tempo, depois que começou a amadurecer, ter mais discussão com os sindicatos, principalmente os sindicatos profissionais, é que existe. Passou a existir um interesse maior do próprio proprietário rural em saber como está sendo aplicado aquele recurso dele. Passou a cobrar melhores estradas, que é correto, né? Mesmo estrada na zona rural. Um ponto que é incontroverso, que a gente tem percebido que os proprietários rurais concordam, mas é uma outra coisa que não pode ser diferente, porque está na legislação, é a utilização em saúde e educação, que é um requisito legal, né? Mas de maneira legal, de maneira geral, o que a gente percebeu é que o proprietário rural, ele passou a ter um interesse maior. E isso acaba também sendo mais interessante para o município e dá ao proprietário a condição de ele poder virar para o gestor e falar assim: olha, hoje todo o imposto que eu pago do ITR, ele vem para o município. Então, vamos aplicar isso de forma mais voltada para o meio rural. Uhum. E o que é, assim, digamos, justo, né, adequado, coerente.
Quem é que precisa declarar o ITR? Pessoa física ou jurídica, proprietária, titular do domínio útil ou possuidora a qualquer título da terra. Ocupantes de condomínios rurais, quando o imóvel pertence a mais de um contribuinte, seja por contrato, decisão judicial ou doação recebida em comum. Um dos donos da terra, quando mais de uma pessoa for possuidora do imóvel. Pessoa física ou jurídica que entre 1º de janeiro de 2020 e 17 de agosto de 2020 tenha perdido a posse do imóvel rural ou o direito da propriedade. Pessoa jurídica que tenha recebido um imóvel rural fruto de desapropriação, transferência ou incorporação no período de 1º de janeiro de 2020 e 30 de agosto de 2020. E o inventariante de imóvel pertencente a espólio, enquanto não ultimada a partilha. Ou, se este não tiver sido nomeado, o cônjuge meeiro, o companheiro ou o sucessor a qualquer título. Flávio Cortes, secretário municipal de Fazenda, também explica sobre o valor da terra nua. Desde o ano 2009, os municípios têm a atribuição de fiscalizar o tributo estabelecendo o valor da terra nua, o VTN, que baliza a quantia a ser paga pelo dono da terra.
A questão da terra nua é o seguinte: o município, quando ele fez o convênio com a Receita, uma das obrigações que cabe ao município, dentre outras, é fazer o levantamento, apurar o valor da terra nua do município para encaminhar isso para a Receita Federal. Então, assim, se a gente for pegar e observar, o nosso município, Francis, ele tem regiões já bastante, ele apresenta uma heterogeneidade de solo significativa, né? A gente tem desde áreas que não tem condição de uso, por exemplo, agrícola, até áreas boas, né? As áreas de chapada. Então, é feito um trabalho, esse trabalho é feito por profissionais, né? Profissionais do município, capacitados para tal, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, ambiental também, só esses dois, o que estão autorizados pela Receita, o agrônomo e o
florestal. Entendi.
Eles fazem um trabalho, todo ele definido dentro das regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então é uma questão técnica. E chega-se num valor médio, que muitas vezes, para uma situação igual a de Paracatu, acaba não sendo uma situação muito adequada, porque é médio. A própria regra já fala que você trabalha no médio. Entendi. Então pode, às vezes, ter situações de imóveis que vai ficar abaixo daquela média e pode ter situações de imóvel que vai ficar acima da média.
E é uma variação muito grande de valor?
Não. Isso na variação, pelo que a gente tem percebido do trabalho técnico, ela não é grande. Uhum. Mas é importante o produtor atentar para isso. Então a gente pega, faz esse trabalho e esses valores são informados para a Receita Federal. A gente tem os nossos valores apurados, né? Apurados conforme orienta a Receita, né? Na instrução própria dela. E eles foram divulgados. Uhum. Foram divulgados e o contribuinte pode obtê-los no site da Prefeitura. Na página principal da Prefeitura tem esses valores. A Receita Federal definiu que esses valores devem ser apurados em 6 grupos. A gente tem a lavoura de aptidão boa, que aqui para Paracatu, para esse ano de 2020, é um valor de R$ 7.510. Lavoura de aptidão regular, que é de R$ 5.170. Lavoura de aptidão restrita, R$ 3.320. Pastagem plantada, R$ 3.080. Silvicultura ou pastagem natural, R$ 2.610. E área de preservação de fauna ou flora, 2040. Uhum. Evidentemente que a gente está falando aqui no vídeo de uma forma, mas o contribuinte pode obter todas, conforme eu disse, baixando elas no site, ou pode recorrer à própria prefeitura por intermédio de e-mail, a gente presta as informações, okay, que forem necessárias.
Do valor terra nua, então, já fechou?
Sim.
O que mais que agora a gente pode estar falando, então? Área de preservação, como é que ficou a questão da valorização? Do valor para a declaração, ela não entra?
Não, ela é isenta. Do tributo é isenta.
Se, por exemplo, o produtor rural, ele tem uma área grande, né, vamos dizer que ele tem mais que o mínimo exigido pela lei de área de preservação. Mesmo assim, essa área que ele declarou, por exemplo, no Cadastro Ambiental Rural, ela é isenta da tributação?
Toda a área que eu costumo usar o termo assim, ó, que está a serviço da natureza, essas áreas que enquadram nessa condição de preservação de fauna ou flora, elas estão isentas. Isso está previsto na própria legislação, né, do ITR. Está previsto também nas orientações. A Receita Federal, todo ano, ele divulga um caderninho que chama Perguntas e Respostas, que traz de forma bem detalhada, bem explicada, todas as questões ligadas ao ITR. Então, se um proprietário pode ter um imóvel, e aqui em Paracatu tem várias situações dessa natureza, um imóvel, por exemplo, de 2 mil hectares, todo ele situado em uma área que ela é de preservação, ou que tem interesse ecológico naquela área. Uhum. A gente tem, por exemplo, situação aqui da bacia do Santa Isabel, que ela foi declarada área de preservação permanente por conta de captação da água para o abastecimento da cidade. Uhum. Imóveis situados dentro dessa área, aquela parte do imóvel que não é utilizada para alguma atividade, né? Porque quando fez lá no passado, quando declarou essa área, decretou ela como de interesse público, já existia alguns produtores que já tinham área desmatada e que desenvolvia ali uma atividade. Uhum. Então, esse imóvel que está todo dentro dela, mas a parte que é utilizada em atividade ou agrícola ou pecuária, ela sim é passível de tributação. Aquela que não é utilizada, independente de que seja 20%, 30%, 40%, 50%, ela é isenta.
Entendi.
Ela está isenta porque tem uma... é declarado por um normativo estadual. Então, essa questão vai depender de cada situação. Aí o que a gente orienta ao proprietário, ou posseiro, ou titular do imóvel, né? Porque, na verdade, não é só o proprietário que é responsável pelo tributo, é qualquer um desses três que eu disse. Eles, em havendo dúvida quanto a essa questão, eles podem recorrer a um profissional que conhece dessa legislação, que está assim, mais habituado a fazer declaração para poder obter as informações.
Entendi.
Via de regra, muitos produtores, né, muitos proprietários ou declarantes do ITR, eles já fazem isso por intermédio de profissionais, como profissionais de contabilidade, muitas vezes até engenheiros agrônomos ou engenheiros florestais. A grande maioria faz via escritório de contabilidade, tem seu contador próprio que trabalha nessa questão.
Paracatu Rural, o jornal do agronegócio. Oferecimento.
Com o Sicoobre, muito produtor que não tinha acesso ao crédito passou a ter acesso ao crédito.
Júlio Brás é um dos milhões de cooperados que contam com a parceria do Sicoobre Crédito Gerais para produzir e crescer mais. Ao apoiar o pequeno, o médio e o grande produtor rural com linhas de créditos e serviços financeiros, o Sicoobre faz mais por você que faz do campo a sua vida. Sicoobre Crédito Gerais. Juntos podemos mais.
Paracatu Rural está de volta.
Como acontece todos os anos, os produtores rurais precisam realizar a declaração do Imposto Territorial Rural, DITR. Neste ano, o procedimento obrigatório deve ser feito de forma digital entre 17 de agosto e 30 de setembro, por meio de um programa específico de computador desenvolvido pela Receita Federal. O secretário municipal de Fazenda, Flávio Cortes, explica sobre os proprietários de chácaras, que são utilizadas como áreas de lazer. Normalmente é aos finais de semana. Eles têm ou não que recolher o ITR?
Francis, pergunta bastante inteligente, interessante, e que hoje a gente percebe que tem muita situação dessa natureza, inclusive em Paracatu. O Brasil afora, inclusive em Paracatu. Segundo decisão recente do STF, cabe ITR quando o uso do imóvel é para atividade rural, agropecuária, agropastoril, por exemplo. Saiu de uso dessa natureza, então ele passa a incidir IPTU. Só que faça-se a cobrança do IPTU, o próprio município tem que declarar aquela área como área de expansão urbana, de uso, de lazer, coisa assim, algo dessa natureza.
Entendi.
Então, ajustando a legislação, incide nessa situação IPTU e não ITR. Independente do tamanho. Então, a rigor, todos esses chacreamentos que são efetuados, em que fique caracterizada o uso para lazer e não para atividade rural, né, agrícola, agropecuária ou agroflorestal, incide o IPTU e não o ITR. Isso foi pacificado recentemente em decisão do Supremo Tribunal Federal e isso está sacramentado. Então, a grande maioria dos municípios está buscando adequar as legislações em função dessa decisão que é recente, decisão que tem pouco mais de um ano que aconteceu. As discussões se arrastaram por mais de uma década e sacramentou agora, se não me falha a memória, ou no final de 2018 ou no início de 2019 que ficou definida essa questão. Então já está pacificado. O imóvel rural que é usado para chacreamento, ele, desde que o município adeque a sua legislação, sobre ele incide o IPTU e não ITR.
No caso, então, se há uma área aqui em Paracatu que ainda não há, não foi declarada extensão urbana, então o proprietário dessa área, mesmo que ele está utilizando para lazer, ele vai ter que fazer o ITR.
Exatamente, ele tem que fazer a declaração ali e provavelmente...
De uma forma ou de outra, ele tem que fazer uma declaração.
Tem que fazer uma declaração.
Então, atualmente, é ITR.
É, porque os tributos sobre a propriedade, a propriedade territorial, ele existe o IPTU, que é para as áreas urbanas, ou declaradas de uso urbano, né? Ou o ITR, que é da zona rural.
Entendi.
Não existe uma área que não paga nenhum desses dois.
Uhum.
Então, certamente, o município de Paracatu também, nos ajustes de seu plano diretor, deverá contemplar essa situação. Essa regularização, porque uma vez que foi definida essa questão, se o gestor não adequar essa situação, ele corre o risco de responder por improbidade administrativa, porque ele está obrigado a fazer os ajustes que tiver necessário. Então, se ali cabe a incidência de IPTU, ele tem que fazer a cobrança do IPTU.
Uhum.
Então, assim, o que a gente tem visto é movimentos em muitos municípios aí nesse sentido, de buscar adequar essas legislações.
Paracatu já está em andamento esse processo?
Eu sei que está sendo feita a revisão do plano diretor. Essa situação dessa mudança recente do entendimento lá em relação à lei, né? Eu levei ele para a área responsável pelo plano diretor, que é a Secretaria de Planejamento, né? E eu imagino que eles estejam tratando essa questão. Porque se assim não fizer, corre risco de futuramente os gestores municipais vierem a responder por improbidade de não caminhar nesse sentido, já que a coisa já está pacificada.
A declaração do ITR é obrigatória para pessoas físicas ou jurídicas. No caso das físicas, estão incluídas na obrigatoriedade proprietários, condôminos e copossuidores. As jurídicas são aquelas que detêm a posse ou a propriedade do imóvel rural. Há uma série de especificações dentro dessa obrigatoriedade para cada categoria. Inclusive, existem casos de isenção dessa declaração. O secretário Flávio Cortes explica agora que, para poder declarar, é então utilizado o VTN, Valor da Terra Nua. Mas como funciona para aquele produtor que tem uma propriedade rural com valor mais baixo que o que está no VTN? Ele tem a obrigatoriedade de declarar utilizando esse valor médio, que é acima do valor real da sua terra?
Não, França, mais uma vez, uma pergunta bastante inteligente. E como é que funciona a situação? O proprietário rural, ou declarante do ITR, ele não está obrigado a seguir essa pauta. Ela é um parâmetro para se utilizar para fazer a declaração. Aí eu sei, para que ela serve? Todas as declarações que vier em valores abaixo desses valores que foram estabelecidos, como eu falei, é um valor médio, elas são passíveis e a grande possibilidade é de que elas venham cair na malha, para efeito de fiscalização. Tá. E aí você fez a pergunta de como proceder um proprietário rural onde o imóvel dele, ele destoa dos preços, o imóvel dele, porventura, seja menor do que os preços apurados pelo grupo técnico que fez o trabalho e apresentado para a Receita. O que é que ele tem que pegar e fazer nessa situação? Ele tem que buscar um profissional que faça um laudo do preço do imóvel dele para verificar e deixar efetivamente comprovado. Esse profissional vai fazer isso com base em parâmetros técnicos, né? Existem as regras da ABNT para precificação de imóveis e deixa comprovado. Tem esse laudo, tudo, aí ele pega e faz a declaração conforme o laudo dele. Evidentemente que numa situação dessa, ele vai ter que fazer uma conta para ver se justifica. Ah, o que eu vou pagar para um profissional produzir esse documento que vai ser minha defesa futura, se esse custo vai ser menor do que a redução do ITR que eu vou ter.
Às vezes é melhor ele pagar aquele valor do que contratar.
Pode acontecer essa situação, mas pode acontecer de que ele pagar um profissional para poder fazer para ele, produzir esse laudo para ele, às vezes fica menor do que o ITR. Então ele tem que produzir documentos técnicos que lá na frente, hora que ele cair na malha, ele, olha, eu declarei, a minha declaração foi feita com base nessa documentação, nesse laudo produzido por um profissional que efetivamente atesta por A mais B que o meu imóvel, ele tem um valor inferior à pauta levantada pelo município. Coisa que pode acontecer, né? Às vezes tem um imóvel que ele está situado num ponto específico que distoa completamente daquilo que é aquela região. Então, quando você vai fazer um trabalho desse, você não consegue pegar especificidades que pode acontecer. Você busca uma região, faz a média dela, mas pode acontecer de ter uma situação ali que destoa. Então, aí o meio é esse. É você produzir o documento antes e declarar com base dele. Guarda esse laudo. No dia que a Receita Federal apresentar a malha fina, a autuação, olha, está aqui, eu fiz a minha declaração, considerando as informações produzidas por esse profissional habilitado, que mostrou esses valores.
E aí pronto, está resolvido o problema.
Não tem aí, isso aí, a Receita, eu não conheço nenhum caso que um trabalho feito dentro das regras técnicas da ABNT não foi acatado pela Receita Federal em processo de fiscalização.
Paracatu Rural, volta já.
Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 99181-0123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só?
Paracatu Rural está de volta.
A DITR deve ser elaborada por meio do programa ITR 2020, que está disponível para download no site da Receita Federal. Além dele, é possível entregar a declaração pelo programa Receita Net, também disponível para download no site, ou, se você preferir, comparecer a uma unidade da Receita Federal, você deve salvar a DITR gerada pelo programa ITR 2020 em um pendrive e entregá-lo. O secretário municipal de Fazenda, Flávio Cortes, explica sobre os casos de desapropriação em que o governo pode utilizar o valor declarado pelo produtor da ITR.
Isso está previsto na legislação federal quando o imóvel é objeto de desapropriação federal. Então esse é um aspecto. O parâmetro utilizado para efeito de desapropriação de um imóvel é o declarado no ITR, na própria pessoa. Então, pode acontecer de uma pessoa, às vezes, declarar um valor abaixo, assim, o valor abaixo do que é realizado imóvel, mas acima da pauta, mas lá na frente ele sofreu uma desapropriação e o INCRA ou o que for, o governo federal, por exemplo, utilizar, porque está previsto na legislação, esse valor dele como parâmetro para a desapropriação. Isso está previsto legalmente. Evidentemente que há muitos casos aí que a gente sabe também que as pessoas acabam discutindo isso na justiça, mas a legislação prevê isso.
É melhor então a pessoa fazer uma declaração mais próxima da realidade, mesmo que ele vá recolher um valor a mais, para não ter problema lá na frente, né?
É, o possível problema. O contribuinte, eu acho que ele deve ponderar essas questões na hora dele for fazer a declaração dele, né? Isso é uma questão, é discricionária de cada um. Mas existe, ele tem que... O importante é ele conhecer toda a legislação, conhecer todas as situações que cerca a questão da declaração do ITR, né? para que lá na frente ele não venha ter surpresas negativas, né? Então é importante buscar informação com profissionais que efetivamente conheçam a questão, para poder lá na frente não ter problema.
Flávio, você já disse que o proprietário rural ele tem então prazo para começar a entregar a declaração de 17 de agosto até 30 de setembro, né? Pouco mais de 45 dias de prazo para poder estar entregando essa declaração. Existem algumas situações, por exemplo, de o produtor não conseguir entregar dentro desse prazo. O que acontece quando ele não consegue entregar ou enviar a declaração até o dia 30 de setembro?
Nessas situações há sim a possibilidade dele entregar depois, né? Ele pode entregar, vai entregar de forma extemporânea, né? E aí, pela entrega extemporânea, ele tem uma multa. Essa multa, ela é de 1% por cada mês atrasado, não podendo ser inferior a R$50. Então, se o 1%, a pessoa atrasou, o declarante atrasou um mês, e esse 1% daria R$20, a multa é 50. O valor mínimo da multa é 50. Mas então ela é 1%
sobre o valor,
que devido,
deveria recolher.
Deveria recolher. Ao mês.
Tá.
Com um piso de R$50.
Ok.
E no caso, para a questão de pagamento, ele fez a declaração, foi tudo certinho, recebeu lá o valor, ele pode optar por dividir esse valor, e em que momento que ele pode dividir e como que ele pode dividir?
Olha, no momento que ele está fazendo a declaração, aí no próprio sistema da Receita Federal, né, no software disponibilizado pela Receita, já chega no final e ele tem a opção de fazer o parcelamento. Ele pode parcelar em até 4 vezes o pagamento do ITR. Até 4 vezes. A parcela não pode ser menor do que R$50 a parcela.
No caso, então, se o valor que ele estiver devendo for menor que 100, ele também vai pagar aquele valor. Deu R$98, ele tem que pagar, porque não vai dar duas de 50.
Isso, exatamente. Qualquer valor menor que 100 vai ser parcela única, né?
E qual é a data limite da primeira parcela ou da parcela única?
Ela está prevista para 30/9, né? A data de encerramento do momento das declarações.
Quando ele está fazendo a própria declaração, ele já tem então o valor baseado naquelas informações
Na hora que ele fizer a opção lá por um número X de parcela, já vai aparecer direitinho qual o valor de cada parcela para ele. O próprio software já distribui as parcelas lá. Ele fez a opção em 4, se dá para fazer em 4, ele faz. Se ele fizer a opção em 4 e dá para fazer em 3, obedecendo essas regras, vai disponibilizar a condição de 3 parcelas para ele.
Caso haja erros, é possível fazer a retificação da DITR. A retificação pode ser feita e entregue via programa ITR 2020, Receita Net, ou ainda salva em pendrive e entregá-lo em uma unidade da Receita Federal. Porém, o contribuinte não deve interromper os pagamentos do imposto original por conta da apresentação da retificação. O secretário Flávio Cortes explica que, diferentemente do imposto de renda pessoa física, o ITR não aceita abatimentos.
A questão do ITR é o seguinte: a alíquota do ITR, a alíquota de incidência sobre o valor do VTN do imóvel, né, o valor da terra nua do imóvel, ele está relacionado ao tamanho da área. Então, se a área vai aumentando, a alíquota também aumenta. Imóveis com áreas menores, alíquotas menores. Imóveis com áreas maiores, alíquotas maiores.
Com relação também ao tipo de atividade e a eficiência dessa atividade também, existe alguma diferenciação ou não?
O que existe, diferença de atividade não. O que existe é o seguinte: se o imóvel é ou não utilizado na atividade rural, né? É calculado o que se chama grau de utilização. Esse grau de utilização do imóvel, ele também interfere na taxa. Então, é uma conjugação do tamanho da área com o grau de utilização do imóvel. Se o imóvel tiver um grau de utilização mais baixo, a alíquota aumenta. Então, assim, o ideal é o proprietário, o declarante, conhecer previamente as regras de como é que se alinhe essas questões para chegar numa taxa que seria adequada para ele e para ele definir o uso do imóvel. Então, para uso de imóvel com grau de utilização acima de 80%, a taxa é a taxa mais adequada, dentro daquela condição de cada tamanho do imóvel, né? Do intervalo de faixas de extensão territorial. Então, isso é alguma coisa que o declarante também pode buscar de informação junto ao profissional que está auxiliando a ele.
Isso é bacana, porque terras produtivas, alíquota menor. Grandes proprietários, alíquota maior. E pequenos proprietários, alíquota menor.
Então, é isso. Existe uma conjugação entre o tamanho da área e o grau de utilização dela. Uhum. Isso é essa questão do grau de utilização é para poder trabalhar aquela questão do uso social, racional da propriedade, né?
Entendi.
Eu tenho uma grande propriedade que não está produzindo nada, não está gerando alimento, não está... E uma que está. Aqui está, efetivamente, tem que pagar menos, né? Uhum. É justo, né, pagar menos. Né? E a legislação, ela abraça essa questão, ela traz esse aspecto. Então, imóveis que têm uma utilização dentro das atividades pecuária, agrícola, ou que for lá dentro, obedecendo as regras, essa taxação, ela vai sendo escalonada.
Flávio, eu quero, então, agradecer sua participação no Paracatu Rural. Acredito eu que a gente pôde tirar bastante dúvidas dos nossos ouvintes e também dos internautas. Mas eu queria te fazer uma última pergunta para você, inclusive, encerrar conosco aqui. Qualquer dúvida que o produtor rural tiver, que o proprietário de um imóvel na zona rural do município de Paracatu tiver, ele pode vir aqui ao centro administrativo para poder tirar dúvidas com você e com a sua equipe aqui da Secretaria de Fazenda?
Sim, Francis, assim, logicamente que a gente pode ter alguma situação que a gente, dado o nosso limitado conhecimento, né, nós não temos todas as expertises que a Receita Federal tem, mas dentro daquilo que a gente tem de conhecimento, a gente está disposto, está à disposição do contribuinte, do declarante que queira buscar informação. Pode buscar a gente sim, a gente tem a nossa área... A área fiscal, né, que já tem um bom preparo hoje, que pode dar orientação, esclarecer dúvida. E nessa mesma linha, assim, hoje a própria Receita Federal em Paracatu, ela está funcionando dentro do prédio da prefeitura. Eu não sei se você tem conhecimento dessa questão. Ela fechou e veio para cá. É um posto dentro da prefeitura. Evidentemente que mesmo ela sendo aqui dentro, tem as regras, né? A Receita, ela é muito rígida nessa questão de ponto de corte, né? Aqui é Receita Federal, aqui já não é Receita. Mas naquilo que a gente tiver condição de contribuir, no sentido de orientar, principalmente para que de futuro esse declarante ele não venha a ter problema, nós estamos à disposição. Eu gostaria de deixar claro, Francis, que eu acho que é importante que os declarantes entendam que, num primeiro momento, nós somos parceiros. Nós somos parceiros. Então a gente está à disposição para poder esclarecer dúvidas. Aquilo que a gente, porventura, não vier ter condição de dar esclarecimento, a gente busca essa informação aonde ela estiver e leva ela para o declarante que tiver a dúvida. Estamos à disposição.
O podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural está disponível em diversos apps como Spotify, iTunes, SoundCloud, Deezer, TuneIn, Overcast, CastBox, WeCast e vários outros aplicativos de podcast. Dê um busca em seu app preferido e siga nosso podcast para receber notificações sempre que fizermos novas publicações. Ah, e compartilhe também em suas redes sociais e grupos de WhatsApp. Quer participar do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural? Dê sugestões de matérias, envie suas dúvidas, comente uma matéria e ainda participe do nosso grupo Zap Rural. Envie uma mensagem para 38 99181-0123. Você ouviu o podcast do Jornal do Agronegócio Paracatu Rural. Estamos também em outras plataformas. Nosso site www.paracaturural.com, Nosso canal youtube.com/paracaturural, nossa página facebook.com/paracaturural e nosso Instagram @paracaturural. Ficaremos aguardando sua participação. Muito obrigado. Que Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau.
Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.